Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora desta emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Cessar fogo em vigor na Síria, mas ajuda ainda não chegou às áreas cercadas. Um procurador inicia uma investigação à fundação familiar de Donald Trump. A primeira meia hora do nosso programa de hora e meia é dedicada à Angola. A ativista denuncia situação dramática em cadeias de Angola.
É fake, de facto. Há pessoas que estão efetivamente a morrer. O número de mortos tem estado a disparar.
Angola desiste da classificação de país de rendimento médio. Temos reações.
A grande parte das famílias ainda sobrevivem com menos de 3 dólares por dia. Tanto não se pode falar de um país a caminho do rendimento médio.
Vamos ter várias reportagens de caráter económico com o aviso da indústria hoteleira sobre a possibilidade da perda de empregos e vamos também falar da alfabetização no Namibe. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais. Na Síria, o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e pela Rússia parece estar a ser observado na maior parte do país, mas a distribuição de ajuda humanitária a cidades e zonas sitiadas continua bloqueada. De facto, o governo sírio insiste, por exemplo, em que a entrega de assistência à cidade de Alepo seja coordenada com Damasco. Noutros casos, as agências de auxílio dizem que estão a aguardar autorizações não apenas do governo sírio, como também de outras partes beligerantes. Segundo o enviado especial da ONU para a Síria, Stefan de Mistura, registou-se uma descida significativa da violência, acrescentando que a situação no terreno tinha melhorado drasticamente com a ausência de bombardeamentos aéreos. Apesar dos atrasos, aquele responsável da ONU disse que esperava que as colunas de caminhões com abastecimentos que aguardam na fronteira entre a Turquia e a Síria pudessem começar em breve a distribuição de ajuda a cerca de 250 mil civis na região de Alepo. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, levantou hoje as sanções económicas impostas há mais de 10 anos à Costa do Marfim. Para o levantamento, Obama disse que a Costa do Marfim realizou eleições presidenciais com sucesso em 2015 e mostra progresso no combate ao tráfico ilegal de recursos naturais. Um porta-voz da Casa Branca para Assuntos de Segurança disse que a Costa do Marfim tomou passos importantes para fortalecer as suas instituições de governação e económicas e reconciliou as diferenças que levaram à guerra. A União Africana tem planos de enviar observadores para ajudarem o Tribunal Constitucional do Gabão no processo de contestação dos resultados eleitorais feito pelo líder da oposição, Jean Pinga. Pinga acusa o presidente Alu Bongo de ter manipulado o processo para vencer as eleições do mês passado por uma margem de pouco mais de 5 mil votos. Na sequência, Pinga pediu a recontagem de votos na província de Alto Ogoé, principal base de Bongo, onde este conquistou 95% dos votos de 99,9% dos eleitores. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana vai enviar observadores de países falantes de francês para assistirem na recontagem. A contestação das eleições, recordes, originou tumultos nos quais 6 pessoas morreram e centenas foram presas. Aqui nos Estados Unidos, a candidata presidencial democrata Hillary Clinton está a pensar voltar às suas atividades de campanha eleitoral amanhã, depois de alguns dias de paragem devido a problemas de saúde. Entretanto, um procurador em Nova Iorque diz ter iniciado uma investigação à fundação familiar de Donald Trump. A Casa Branca prepara-se para anunciar a recuperação dos benefícios comerciais à Birmânia em antecipação do encontro de Aung San Suu Kyi com o presidente Barack Obama. Esta será a primeira visita da dirigente birmanesa após a vitória do seu partido no sufrágio de novembro passado. A Constituição Militar Birmanesa proíbe a dirigente ter o título e cargo de presidente porque o seu marido e os filhos são cidadãos estrangeiros. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Imagens de reclusos em estado crítico de saúde numa prisão angolana estão a provocar reações, entre os quais pedidos de demissão do ministro do Interior. As imagens foram publicadas ontem pelo ativista Nuno Álvaro Dalla. O Coque Mukuta tem os pormenores.
Cerca de 200 reclusos que se encontram presos no estabelecimento prisional de Viana, Bloco E, encontram-se em estado de desnutrição e padecem de tuberculose, assim como de sarna, por falta de alimentação e água potável. Nuno Álvaro Dalla diz que o número de mortos de reclusos disparou tremendamente e que a situação é desesperadora. As fotos constam de um leque de denúncias sobre o estado das prisões angolanas que o ativista tem vindo a desenvolver.
Estão, na verdade, há 3-6 meses presos e já estão nessa situação. Significa que a situação presente é mesmo grave. Bom, falta de água, escassez de alimentação, as refeições a nível do estabelecimento prisional de Viana pioraram de que maneira? Assim como também o facto de as próprias condições de acomodação e o sistema ou o posto médico do respectivo estabelecimento estar completamente sem condições para poder tratar desse tipo de problemas, porque eles acabaram inclusive desenvolvendo sarnas, né? O que é muito grave.
Sabe se há pessoas que chegam a morrer?
Sim. Sei que, de facto, há pessoas que estão efetivamente a morrer. O número de mortos tem estado a disparar.
Salvador Frei, advogado e presidente da Associação Cívica Mãos Livres, diz ter ficado chocado com as imagens e apela à exoneração do ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares. Para Frei, o ministro tem por responsabilidade manter vigilante e bem geridos os estabelecimentos prisionais.
Acreditamos que o facto de não ser responsabilizado essas pessoas, o facto de não haver interesse pessoal do próprio ministro do Interior para estar dentro da situação, isso não faz nada mais senão todos nós pedirmos a exoneração do próprio ministro. Aliás, porque é responsabilidade direta do próprio ministro, direta do próprio Ministério do Interior, porque ele é o auxiliar do chefe executivo e, como auxiliar do chefe executivo, tem essa responsabilidade acrescida. Portanto, penso que o próprio Ministério do Interior falhou, por isso que eu disse que falhou, e, consequentemente, a responsabilidade que deve ser imputada na pessoa do seu próprio ministro.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
O governo angolano desistiu da ideia do país entrar para o grupo de países considerados pelas Nações Unidas como de rendimento médio. O processo fica suspenso pelo menos até 2020. Até lá, a Angola continua a fazer parte dos países menos avançados do mundo. O executivo justifica essa prorrogação com a queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional, que reduziu os rendimentos de Angola. A justificação é para a oposição infundada. Mas um especialista próximo ao governo considera coerente a medida, fazendo notar que, ao não avançar para um estatuto mais elevado, Angola continua a beneficiar de programas de ajuda. Manuel José.
Roldan é professor de matéria económica e deputado pela Assembleia Nacional, considera que a queda do preço do barril do petróleo não justifica o que chamou de gestão desastrosa do executivo. Para o vice-presidente da UNITA, ainda que o preço do barril do petróleo suba, com a gestão do governo do MPLA, dificilmente sairemos do grupo de países menos avançados.
O governo tem que deixar de ser despesista, portanto gastar dinheiro à toa, fazer despesas à toa. Tem que deixar de ter orçamentos não só não são equilibrados, dados como são falsos e podermos olhar para frente.
Enquanto as políticas do Executivo forem as mesmas, não há formas de avançarmos no conceito internacional.
Continua-se a falar da diversificação da economia, mas entretanto a olhar para setores como a agricultura, como as pescas, como a indústria extrativa, etc, etc, como se não fosse nada de importante. E agora chegamos a uma situação em que não há recursos para nada. E mesmo quando não há recursos para nada, ainda vai aparecendo aqui e ali dinheiro que é de todos nós, que é público, alocado para despesas de pessoas individualmente que o gastam da forma como querem, quando querem e onde querem fazer.
Outro economista e deputado pela Assembleia Nacional, Manuel Fernandes, também não acredita que com a gestão do Executivo angolano, nem agora, nem em 2020, Angola consegue sair do grupo de países com economias atrasadas.
Só é possível termos esta classificação quando vermos que até o cidadão classificado como pobre no nosso país, mas tem condições para ter um pequeno almoço, um almoço, um lanche e o jantar. E para nós aqui ainda, grande parte das famílias ainda sobrevivem com menos de 3 dólares por dia. Tanto não se pode falar de um país a caminho do rendimento médio, não. Somos um país, como se diz, né, economicamente atrasado.
Manuel Fernandes considera que o Executivo preocupa-se mais com a decoração em detrimento da qualidade de vida dos cidadãos. José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial de Angola, considera que a medida do governo é acertada, porque não há outra saída perante o preço do petróleo como está atualmente.
Aquele do preço do petróleo justifica essa medida e não vejo qual seria outra alternativa para o Executivo nesta questão do ponto de vista da observação internacional. O governo decidiu postergar essa pretensão e ficarmos na lógica com países menos avançados e continuar a ter acesso a esses fundos e até mesmo nas relações com o FMI e Banco Mundial termos uma margem de manobra muito maior.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Há que dizer que um ministro angolano, um ministro do Comércio, disse no Kwanza Sul que a produção interna de Angola está a aumentar e que o governo escuta as preocupações dos agentes económicos. O Fernando Caetano tem os pormenores.
Na Kibala, província do Kwanza Sul, o ministro angolano do Comércio, Fiel Constantino, constatou após realização da feira agroindustrial e pescas a grandeza do setor produtivo e pesqueiro da região, facto que o deixou satisfeito e prometeu tudo fazer para apoiar a classe empresarial desses setores importantes para a economia da província e não só.
Alguma produção interna com qualidade irrepreensível, que pode ser consumida nos mercados mais exigentes de qualquer sítio. Portanto, nós, enquanto autoridade de comércio, ao virmos para aqui, estamos exatamente também a aproveitar para fazer a avaliação do potencial de abastecimento interno que nós temos, para assim termos a ideia de, no curto, no médio prazo, o que é que nós podemos conseguir via da produção interna para a substituição das importações. Portanto, tem sido uma experiência boa. Estamos a auscultar também as dificuldades que os agentes económicos do campo nos estão a colocar. Isto serve para nós, enquanto responsáveis de executivos dos diferentes blocos, tirarmos daqui que são as verdadeiras necessidades daqueles que são os fazedores da nossa economia, porque eles é que realizam, eles é que produzem, e nós temos que ouvi-los para, naquilo que nos compete, criarmos as condições para que eles sejam competitivos naquilo que fazem.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. Continuamos a falar de economia. A indústria hoteleira de Angola poderá perder milhares de empregos devido à crise que deixa os hotéis em dificuldades e sem apoio da banca. O aviso foi feito pela Associação dos Hotéis e Resorts de Angola, ARA, conforme nos diz agora o João Marcos.
A Associação dos Hotéis e Resorts, em face da expansão dos seus serviços, diz que os operadores estão sem incentivos da banca. O presidente da ARA, Armindo César, reconhece a importância de setores como a educação, saúde e agricultura, mas não percebe as razões para tanta exclusão.
Hoje, os hotéis não só sofrem porque têm taxas de ocupação bastante baixas, como também vão tendo a sua capacidade operacional enfraquecida devido a quebras que não são repostas, como a refiro, quebra de copos, quebra de talheres, ou quebra até mesmo de capacidade humana. Há hotéis que, por ausência de divisas, foram obrigadas a despedir expatriados.
A manter-se o cenário, adverte Armindo César, são os mais de 80 mil angolanos que podem perder o emprego.
Os hotéis, aliás, do país, os resorts, hoje empregam 87 mil trabalhadores. E nós queremos, a partir daqui de Benguela, chamar a atenção que estes postos de trabalho estão em risco. Alguns estão em risco porque as taxas de ocupação baixaram substancialmente, os hotéis não têm como renovar os seus estoques, os problemas de abastecimento logístico agravaram-se de forma assustadora, os preços duplicaram em alguns casos e o gestor desses hotéis os fazem contas à vida.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João, e continuamos com a economia. Agora na Lunda Norte, onde cerca de 20 enfermeiros que trabalham no regime contratual pela Direção Provincial de Saúde da Lunda Norte, no município da Lucapa, estão há 24 meses sem ordenado. Muniz Francisco.
Uma entrevista telefónica com uma das fontes que pediu anonimato, que solicitou a Voz da América, confessou que mais de 20 enfermeiros contratados pelo Hospital Municipal de Lucapa estão há 2 anos sem salários. A fonte acrescentou ainda que as condições do hospital não são favoráveis para prestarem os serviços aos cidadãos por carecer de materiais gastáveis, medicamento, água, segurança e falta de energia elétrica no hospital, o que obriga os funcionários a trabalharem à luz de velas no período noturno. Sou ainda que o caso tem sido colocado ao executivo local, mas que nunca tiveram sucesso.
Já recorremos várias vezes, já escrevemos até ao governo provincial, não houve solução. Essa é a única resposta que a comissão levou, que tinha ido lá, disse assim que eles terem que ser uma dívida pública, tá agendado até o momento, vão pagar. Mas até a data presente, no momento era 1 ano, mas agora já completou 2 anos. Nada, em água vai, em água vem.
A Voz da América solicitou a repartição municipal do Lucapa, onde fomos informados que a situação não afeta os enfermeiros efetivos, mas apenas os contratados no ano passado, e que o caso perdura devido à crise económica que assola o país, esclareceu o chefe da repartição municipal interino, Estevão Marcos.
Com essa crise económica e o ano recorda no ano passado, não havia pagamento a seguir. As ordens de saque entravam, não havia o pagamento. Então, isso que provocou esse atraso de conta de pagamento. Mais localmente, junto ao governo do Estado, está sério esse problema. Nós, esse domínio, estamos tentando dominar a situação. O problema é que o domínio do governo.
Para a Voz da América, Muniz Francisco.
Aqui uma notícia que nos chega da Organização Mundial de Saúde, que disse que Angola está livre do surto de febre amarela, mas ainda existe o risco de contaminação devido aos casos na República Democrática do Congo. A chefe de doenças epidémicas da organização, Sylvie Bryant, disse em Genebra que mais de 15 milhões de pessoas em Angola receberam a vacina, o que representa 65% da população. Aquela responsável avisou, no entanto, que ainda é preciso proteger moradores de alguns distritos e províncias, mas considerou que não existe mais o risco de um grande surto. Voz da América, primeira meia hora de Hora e Meia de emissão. Estamos em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet, voaportugues.com. Não se esqueça, mande-nos fotos ou notícias através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917 917-76-0367. Repito este também, 917-76-0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o Dr. Júlio Covalela. Ele é jurista, professor universitário, uma boa oportunidade para discutirmos a justiça em Angola e não só. Vamos agora para a província do Namibe para uma história de sucessos. 78 mil pessoas analfabetas aprenderam a ler e escrever desde 2008. E este ano poderá haver um número recorde de alfabetizados, conforme nos diz o Armando Chicoca.
O coordenador provincial do Namibe de Alfabetização e Aceleração Escolar, Estover Sandumba, que revelou a informação, disse que nos últimos anos a população ganhou consciência de se libertar do analfabetismo, aderindo massivamente à batalha de alfabetização, admitindo atingir mais de 40 mil alfabetizandos ainda ao longo do ano em curso.
Nós rondamos em 79 mil pessoas alfabetizadas desde 2008. Para dizer que só neste ano, na primeira fase da alfabetização, já contamos com um total de 23.620. Só na primeira fase deste ano, 2016, já estamos em 23 mil. Podemos pensar também na segunda em ter os outros 23. Provavelmente poderíamos atingir em 40 e tal mil as pessoas alfabetizadas só no ano de 2016.
Já o padre Marcolino Timo, durante uma palestra sobre a relação do Estado e os parceiros sociais na luta contra o analfabetismo, em torno ao 8 de setembro, exortou as igrejas e a todos os atores sociais arregaçar as mangas na luta contra o analfabetismo em Angola.
E quando todos nós nos engajamos no trabalho de alfabetizar o homem, queremos dizer que esse homem tem que sair do casulo da escuridão. Esta luta contra o alfabetismo é um trabalho de todos.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Hoje, um jogo em atraso. O Manchester City, Borussia, Mönchengladbach, adiado de ontem devido ao mau tempo. Outros jogos a tomarem atenção. Juventus-Sevilha e a estreia do Leicester, o improvável campeão inglês. Atenções estão, no entanto, claro está, viradas para Lisboa, onde o atual campeão europeu, o Real Madrid, defronta o Sporting de Portugal. É o clube onde Cristiano Ronaldo nasceu como jogador.
Vai ser um jogo especial. É uma equipa que eu tenho no coração, uma equipa onde formei-me como jogador, como pessoa. Conheço todos os jogadores. Entrou agora uns novos. Conheço bem, muito bem o treinador, um excelente treinador. Assim, pessoa super inteligente, treinador super inteligente, tem jogadores inteligentes. Está a fazer uma equipa muito boa, por isso sei que vai ser um jogo complicado. Muita gente pensa que o grupo do Real Madrid é um grupo fácil, mas, na minha opinião, é um dos grupos mais difíceis.
É o sócio 100 mil também, tem as cotas em dia.
Está tudo em dia.
Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, tem as cotas do sócio do Sporting em dia. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Como toda a gente sabe, o Cristiano é um jogador querido em Portugal e muito mais nos adeptos do Sporting e na equipa do Sporting. Foi aqui que ele nasceu, como jogador e também como homem. O que é que eu diria? Diria-lhe se ele quer jogar por nós e ficávamos isto mais equilibrados. Mas como não pode ser, vamos ter o cuidado que vamos ter com o Ronaldo, vamos ter com todos os outros. É verdade que conhecemos melhor o Ronaldo do que conhecemos qualquer um dos jogadores do Real. Mas não vamos ter nenhuma estratégia em especial defensiva para o Ronaldo. Vamos trabalhar com as nossas ideias de equipa, como fizemos no último jogo com o Moreirense, sabendo que os jogadores do Real Madrid têm outra qualidade e, portanto, é preciso estarmos muito mais concentrados e estarmos muito mais atentos aos movimentos do jogo.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Outra equipa portuguesa está também em ação, é o Porto, que recebe o Copenhague, tarefa mais fácil para os portistas. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Estamos no Dragão, contamos com o apoio indecidível do Dragão, e isso é importante. E depois não temos nem metas, assim como não temos limites. Vamos jogo a jogo nesta competição. Em relação ao favoritismo, não garante nada. O favoritismo não garante a vitória antes do jogo. Antes do jogo, sim, é que temos que ir bem preparados e depois temos é que competir. E competir é ir com o compromisso e com a determinação necessárias para vencer o jogo. Nós estamos num grupo em que estão três campeões dos seus respectivos países. E isso é de salientar. E nós sabemos, e os jogadores sabem, que na Champions League não há nada fácil.
Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. Continuamos com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Agora, para falar dos resultados de ontem, Barcelona deu cabazada. 7-0 aos desgraçados do Celtic. 3 golos de Messi, 1 golaço de Suárez e um outro golaço, sapataço, do Sr. André Iniesta. A outra cabazada da noite foi dada pelo Bayern de Munique. 5 batatas na capoeira do Rostova. O grande jogo da noite de ontem foi o Paris Saint-Germain com o Arsenal. Empata uma bola. Benfica de Portugal empatou em casa com o Beşiktaş da Turquia. Também é uma bola. O treinador do Benfica é Rui Vitória, que ficou a chorar sem vitória, a ganhar quase até ao fim. O Beşiktaş marcou por Talisca, que o Benfica emprestou. O Beşiktaş não sabe nada bem, não.
Fica um sabor amargo pela perda de 2 pontos muito, muito em cima do apito final do árbitro. É a vida de quem anda nesta vida, portanto, não, nada mais há aqui a apontar, a não ser. Foi uma pena para nós termos feridos naquela altura em que o jogo estava praticamente no seu limite, em que estariam os 3 pontos para cá. Foi um jogador que já jogou cá, que sempre foi respeitado e valorizado no Benfica. Nada mais há a dizer.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Finalmente, só para dizer que a UEFA tem novo presidente, Alexander Čeferin, da Eslovénia, que substitui Michel Platini, da França. O governo da Guiné-Bissau apresentou hoje o resultado de 100 dias de um exercício de 100 dias de governação, de um exercício que qualificou de positivo. No discurso, o primeiro-ministro Bassirou Dia tornou claro que o país não pode resolver todos os problemas que surgem com novas eleições.
O povo não pode ser constantemente chamado a pronunciar cada vez que surgem focos de instabilidade, senão qual seria a razão de os deputados receberem um mandato para 4 anos. Isto significa que dentro do tempo mandatado, o deputado é livre dele e em nome do povo participar na elaboração e aprovação e fiscalização das leis, bem como de reforçar ou retirar confiança ao governo.
Era o primeiro-ministro da Guiné-Bissau hoje na apresentação dos resultados de 100 dias de governação. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Para já vamos ficar com a música de Cabo Verde, Joel e Jairson, com Que Era de Mim.
Passa e entre nós nada que muda. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de setembro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, apesar do cessar-fogo, ajuda ainda não começou a ser distribuída. Estados Unidos estabelecem benefícios comerciais à Birmânia. Hillary Clinton prepara-se para recomeçar a campanha depois de pneumonia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Hudson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O secretário de Estado americano, John Kerry, recebeu hoje aqui em Washington o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, que inicia uma visita de trabalho aos Estados Unidos, cuja agenda é dominada por questões económicas e o fim da violência no seu país. Márcio Miguel tem mais pormenores.
John Kerry disse que no encontro com Nyusi serão discutidos os grandes desafios de Moçambique.
We also have to talk today about the serious challenge that Mozambique faces.
Kerry, dizendo que precisamos de conversar sobre a situação que Moçambique enfrenta na sua economia, a necessidade de transparência e responsabilização para resolver os seus problemas orçamentais e fiscais. Além disso, disse Kerry, falaremos de formas de reduzir a violência no país e o relacionamento com a oposição. Kerry disse que espera ouvir de Nyusi a sua visão sobre isso. Para Nyusi, a visita é uma oportunidade para reforçar as relações diplomáticas com os Estados Unidos, que disse serem boas, e explorar a experiência americana no combate à corrupção.
Mas também vamos reforçar a diplomacia económica, como viemos com uma equipa muito grande de empresários. Vamos fazer um entrosamento, vamos criar os contactos e esta deslocação nossa tem mais um outro elemento importante que eu diria até a diplomacia ambiental. Vamos tratar de aspectos de conservação da natureza, para além dos aspectos econômicos de que me referi, e espero que vamos partilhar também as ideias sobre a situação político-económica de Moçambique e da nossa região, e exploraremos no máximo a experiência deste país na área da transparência, as boas práticas da democracia, da governação, e como que se combate a corrupção, por exemplo.
Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, que hoje encontrou-se com o secretário de Estado americano John Kerry no início da visita aos Estados Unidos. Nyusi escalará também Houston e Nova York. John Kerry disse que espera visitar Moçambique antes do final do seu mandato.
Obrigado, Márcio Miguel. Continuando a falar sobre Moçambique, aqui na Voz da América, a RENAMO denunciou hoje em Maputo uma alegada tentativa de assassinato da chefe da sua bancada na Assembleia da República, Ivone Soares, e responsabiliza o governo. Num comunicado lido por Juliana Ricardo, deputada da RENAMO, no dia 8 de setembro, em Climane, a chefe da bancada parlamentar da RENAMO sofreu um atentado contra a sua vida quando um homem que seguia numa motorizada terá tentado disparar sobre Ivone Soares na viatura em que ela era transportada, acompanhada de dezenas de quadras e militantes da RENAMO, a poucos quilómetros do aeroporto de Climane. Ainda de acordo com o comunicado da RENAMO, alguns quilómetros depois da primeira tentativa, uma viatura terá supostamente tentado bloquear o veículo em que Soares seguia para permitir que o homem que seguia na moto consumasse o atentado, mas o motorista do carro que transportava a dirigente da RENAMO conseguiu escapar da alegada emboscada. De acordo com a RENAMO, o atentado contra Ivone Soares é obra de Esquadrões da Morte e encontra-se numa campanha de obstrução da atividade da oposição e em nada contribui, diz a RENAMO, para a reconciliação e paz em Moçambique. Não há ainda qualquer reação do governo a estas acusações da RENAMO. Enquanto isso, em Moçambique, economistas exigem transparência na privatização das 40 empresas públicas tecnicamente falidas, anunciada pelo governo como parte dos esforços para minimizar os efeitos da crise económica ou financeira. Ramos Miguel tem mais detalhes.
Essas empresas vão ser vendidas a privados ou encerradas até final de 2017. 20 delas, incluindo a fabricante de pneus Mabor, vão ser abrangidas por este processo até o final do presente ano. Para a economista Celeste Banzi, muitas dessas empresas estão tecnicamente falidas e representam um fardo bastante pesado para o Estado moçambicano.
Uma privatização transparente, livre de atos de corrupção, só iria permitir que, em vez do Estado estar a gastar fundos do próprio Estado para canalizar essas empresas, iria permitir que o Estado pudesse arrecadar impostos provenientes destas mesmas empresas.
O ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maliane, disse ter sido já feito o diagnóstico e adotado as medidas de reestruturação e redução de 6 empresas, nomeadamente Moçambique Celular, Telecomunicações de Moçambique, Linhas Aéreas de Moçambique, Aeroportos de Moçambique, Correios de Moçambique e Silos e Terminal Graneleiro da Matola. Para economistas, este deve ser um processo transparente e que envolva um bom diagnóstico.
E isto é fundamental para que o Fundo Monetário, os doadores, voltem.
Celeste Banzi considera, entretanto, que um dos aspectos positivos desta privatização tem a ver com a liberalização do mercado, uma vez que muitas dessas empresas são monopolistas.
O monopólio tem um problema. Para além de prestar maus serviços, tem a grande desvantagem de prestar os serviços a custos muito mais altos. Então, se há privatização das empresas, isso permite que haja liberalização do próprio mercado e a concorrência traz uma vantagem para aquilo que é o consumidor final, para além de permitir que ele tenha várias oportunidades, ter um leque maior de escolhas, ele ainda ganha por ter a possibilidade de pagar menos custos e ter um serviço de melhor qualidade.
Para aquela economista, a decisão governamental peca por ser tardia.
Essas empresas já vinham tendo esses gaps financeiros já há algum tempo. Estamos numa situação em que o próprio Estado também se vê sem fundos disponíveis para poder sustentar essas empresas. Então, ao tomar a atitude, embora tarde, neste momento, também vai permitir que o Estado tenha mais liquidez, mais recursos para poder prover aquilo que são os bens públicos.
Como é que se pode garantir que esse processo de privatização seja feito com transparência, sem corrupção, sobretudo?
Eu penso que uma auditoria a estas empresas é um primeiro passo para que seja salvaguardada a transparência neste processo. Alguns estudos dizem que, se, por exemplo, essas empresas forem cotadas na Bolsa de Valores e forem adquiridas com base em leilão, em que é vendida quem paga melhor e quem paga mais, é uma alternativa para que haja transparência. Também fazer parcerias estratégicas.
Entretanto, para o economista João Mosca, privatizar é bom, mas são necessárias medidas adicionais para minimizar o impacto da crise económica nas camadas sociais mais desfavorecidas.
Aquilo que é do consumo do mercado interno, que abrange a maioria da população, que são produtos alimentares, roupa, instrumentos de trabalho, materiais de construção para melhorar a habitação, transportes públicos mais baratos, etc, etc, etc. Mas aquilo que é os bens essenciais do consumo da grande maioria da população de renda média e de renda baixa, esses produtos não têm investimentos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir de Washington. Empresários moçambicanos na África do Sul, preocupados com a grave crise económica no seu país de origem, estão a apelar ao governo moçambicano para que isente produtos de primeira necessidade dos direitos aduaneiros. Simeão Ponguano.
A maior parte dos produtos consumidos em Moçambique, sobretudo na cidade de Maputo, são importados da África do Sul. A pauta aduaneira é considerada muito pesada pelos importadores, sobretudo nesta altura em que a moeda nacional, o Meticar, está em queda livre em relação ao rand e ao dólar norte-americano. O rand sul-africano tem grande peso na economia moçambicana devido à sua dependência de importações de produtos de primeira necessidade da África do Sul. Desde janeiro último, o Medical perdeu cerca de metade do seu valor cambial em relação ao rand sul-africano, agravando o custo de vida em Maputo.
A oscilação da moeda não está a ajudar. Os produtos básicos da primeira necessidade, eu acho que eles deviam ter uma isenção disso.
Sendo empresária, sendo presidente da Associação dos Empresários, pelo menos na cidade de Joanesburgo, há algum trabalho que está a fazer junto do governo para sensibilizar nesse sentido?
Sim, nós já comunicamos isso ao seu cônsul e eles dizem que vão tomar medidas, que as medidas têm que ser tomadas, mas para mim a informação é que é muito importante, porque o governo não trabalha muito para a informação. É por isso que muitas pessoas passam mal quando chegam na fronteira.
Amélia Mutiso diz que a crise económica é agravada pelo conflito armado envolvendo a RENAMO e o governo, sobretudo no centro e norte do país.
Por acaso, nós estamos a vender muito peixe. Estamos à procura de investidores, mas já sabe, com o conflito que nós temos, de momento não está a ser fácil. Somente na área do turismo. Este ano tenho certeza que vai cair muito e que o turismo é uma coisa que segura muito no nosso país.
Moçambique e África do Sul são membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ECDC, uma organização económica regional promovendo trocas comerciais. Mas o excesso da burocracia não tem facilitado a iniciativa da Zona de Comércio Livre. Simeão Panguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguano. Passagem agora aqui na Voz da América, Guiné-Bissau. O governo guineense apresentou hoje à imprensa e a membros da comunidade internacional os resultados dos seus primeiros 100 dias de governação. Lá será que é semana.
O governo liderado por Bassirou Yak, 10 de junho do ano corrente, assumiu o país, chamou à imprensa esta quarta-feira para dizer que durante o seu exercício teve e ainda tem um desempenho positivo. Contudo, segundo o chefe do governo, este desempenho ficou de alguma forma condicionado à não apresentação do programa do governo e do Orçamento Geral do Estado aos deputados na Assembleia Nacional Popular. Daí uma alusão daquilo que é, na sua perspectiva, o papel constitucional que cabe ao deputado no exercício das suas funções enquanto mandatário do povo.
O povo não pode ser constantemente chamado a pronunciar cada vez que surgem focos de instabilidade, senão qual seria a razão de os deputados receberem um mandato para 4 anos. Isto significa que dentro do tempo mandatado, o deputado é livre dele e em nome do povo participar na elaboração e aprovação e fiscalizações das leis, bem como de reforçar ou retirar confiança ao governo.
Era o primeiro ministro da Guiné-Bissau hoje na apresentação dos resultados de 100 dias de governação. Bassirou Yak destacou que o seu executivo, em 3 meses, deu passos importantes para o desenvolvimento do país, com destaque para o ano agrícola, atribuindo sementes aos camponeses, conclusão do ano letivo transato e a implementação de medidas corretivas nas finanças públicas do país. O chefe do governo surgiu assim numa altura em que as movimentações políticas estão mais que evidentes, visando a reconfiguração do atual executivo por ele chefiado, enquanto resultado da recente missão da CDAO sobre a crise política reinante. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Passagem agora a Cabo Verde, aqui nesta emissão da Voz da América, onde a Direção Nacional do Ambiente lançou, em parceria com uma empresa de telecomunicações, uma campanha para a preservação das tartarugas marinhas no arquipélago. Eugênio Teixeira.
Segundo o Diretor Nacional do Ambiente, a campanha na qual se associa uma empresa de telecomunicações tem por finalidade atingir o maior número de pessoas, porquanto é fundamental que os cidadãos tenham consciência de que não se deve capturar, como também não comercializar e consumir a carne da tartaruga. Para além do papel que os parceiros, nomeadamente a comunicação social, devem desempenhar, Alexandre Rodrigues destaca que cada cidadão é chamado a dar a prestimosa colaboração na preservação das espécies que correm riscos de extinção.
E passar um bocadinho também a ideia de que a questão da preservação destas espécies não estão só na mão das instituições do Estado, mas também está na mão de cada um de nós, de cada cidadão. Por isso que passamos esta mensagem de que a proteção desta espécie está nas nossas mãos. Mas também uma outra mensagem que nós queremos passar é mudar um bocadinho o foco relativamente a quem deve ser o alvo principal e das campanhas de sensibilização. Durante muito tempo temos trabalhado a campanha de sensibilização direcionado muito mais para quem faz a captura. Então, nós estamos pouco a pouco também a tentar sensibilizar quem também faz o consumo. Já há 2 anos atrás lançamos uma campanha juntamente com a rede Taola de preservação das tartarugas, junto dos pequenos estabelecimentos comerciais, no sentido de certificar os estabelecimentos comerciais e ter um diploma de que não vendem e nem consomem e carne de tartaruga.
As praias mais importantes da desova das tartarugas são áreas protegidas, precisamente para que se possa fazer um acompanhamento mais apertado com a presença de técnicos, sendo então melhor vigiadas pelos voluntários de associações ambientalistas e guardas colocados pela Direção Nacional do Ambiente. Mas Alexandre Rodrigues entende que o processo de fiscalização deve ser feito de forma mais pedagógica possível.
O mais apertado ou menos apertado, nós queremos que esta fiscalização seja também uma fiscalização mais pedagógica, não é de chegar lá e ficar a espreitar que as pessoas venham apanhar e dizer, olha, tal pessoa veio apanhar. Não, é mais pedagógico. Eu estou lá, a pessoa chega, falo com a pessoa e também a pessoa acaba por sentir um bocadinho inibido. Então é mais esta ideia de termos esta fiscalização. É claro que onde é possível terá de entrar a autoridade, porque sabemos que nem todos estão respeitam e há sempre alguns casos que é preciso ter a intervenção da polícia. Mas nós queremos ir realmente pela sensibilização, pela pedagogia e até agora tem surtido efeito.
Quanto aos prevaricadores, a lei prevê a aplicação de coimas, mas as autoridades pensam na nova legislação. Neste particular, o Diretor Nacional do Ambiente fala da necessidade de se socializar as medidas a serem aprovadas com a sociedade civil, já que, segundo Alexandre Rodrigues, o papel da preservação das espécies marinhas cabe a todos. A época da desova acontece entre junho e outubro, com maior pique em agosto, sendo que 95% dos ninhos se registam nas ilhas da Boa Vista, Sal, Maio e Santa Luzia. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor está a Voz da América. A Organização Mundial de Saúde diz que o surto de febre amarela está controlado na África Austral, depois de uma campanha de vacinação que englobou milhões de pessoas. Amâncio Miguel.
Sylvia Brand, que dirige o Departamento de Pandemias na Organização Mundial da Saúde, disse que até o momento mais de 15 milhões de pessoas foram vacinadas em Angola contra a febre amarela. E tendo em conta que esse número representa 65% da população, diz Sylvia, pode-se dizer que ainda é necessário proteger certos distritos e províncias, mas já não há risco de surtos.
So far in Angola, more than 15 million people have been vaccinated and so it this represents.
Bryant disse à imprensa ontem em Genebra, na Suíça, que desde meados de julho não foram registados novos casos de febre amarela em Angola nem na vizinha República Democrática do Congo. A recente campanha de vacinação tinha em vista travar a transmissão do vírus transportado por mosquitos, em particular na próxima época chuvosa. De acordo com Bryant, a segunda fase da vacinação contra a febre amarela terá lugar em breve. Com 1.000 casos confirmados de febre amarela e pelo menos 6.000 suspeitos registados em agosto, o último surto foi considerado um dos piores em décadas a afetar a população africana não protegida. Mais de 400 pessoas perderam a vida. No entanto, Bryant adverte que eventuais surtos poderão ocorrer em 32 países africanos endémicos, incluindo partes do Congo que não foram abrangidas pela recente vacinação.
Aqui nos Estados Unidos, a candidata presidencial democrata Hillary Clinton está a pensar voltar às suas atividades de campanha eleitoral já amanhã, depois de alguns dias de paragem devido a problemas de saúde. No domingo passado, em Nova Iorque, quando participava nas cerimónias assinalando o 15º aniversário dos ataques terroristas de 15 de setembro, Clinton sentiu-se mal e teve que ser ajudada a entrar no seu automóvel pelos agentes dos serviços secretos que garantem a sua segurança. Na sua campanha, anunciou primeiro que a candidata tinha sofrido uma insolação, mas foi depois revelado que Hillary Clinton tinha sido diagnosticada com uma pneumonia na passada sexta-feira. Depois de alguns dias de convalescença, Clinton deverá participar amanhã num comício em Greensboro, na Carolina do Norte. Durante a sua recuperação, ela recebeu o apoio do presidente Barack Obama, que se deslocou a Filadélfia para tomar o lugar da sua antiga secretária de Estado num comício do Partido Democrático. Na ocasião, Obama renovou os seus ataques ao candidato republicano Donald Trump, dizendo que o bilionário não tem, nem de perto, o perfil necessário para representar o país, nem para ser o comandante em chefe das Forças Armadas americanas. Disse ainda que Trump louvava o líder russo Vladimir Putin como sendo um líder forte pelo facto de ter invadido países mais fracos, ter detido membros da oposição ou de ter empurrado o país para uma longa recessão. Reagindo às acusações, através do Twitter, Trump acusou por seu lado o presidente Obama de ter permitido que a Rússia tivesse invadido a península ucraniana da Crimeia. Trump criticou ainda Obama por estar a negligenciar as suas funções de presidente, usando o tempo para fazer campanha por Hillary Clinton. De acordo com as últimas sondagens, Clinton continua à frente de Trump, mas a sua vantagem desceu agora para cerca de 3 a 4% das intenções de voto dos americanos. Na Síria, o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e pela Rússia parece estar a ser observado na maior parte do país, mas a distribuição de ajuda humanitária às cidades e zonas sitiadas continua bloqueada. De facto, o governo sírio insiste, por exemplo, em que a entrega de assistência à cidade de Alepo seja coordenada com Damasco. Noutros casos, as agências de auxílio dizem que estão a aguardar autorizações não apenas do governo sírio, como também de outras partes beligerantes. Segundo o enviado especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, registrou-se uma descida significativa na violência, acrescentando que a situação no terreno tinha melhorado drasticamente com a ausência dos bombardeamentos aéreos. Apesar dos atrasos, aquele responsável da ONU disse que esperava que as colunas de caminhões com abastecimentos, que aguardam na fronteira entre a Turquia e a Síria, pudessem começar em breve a distribuição de ajuda a cerca de 250 mil civis na região de Alepo. Segundo as Nações Unidas, neste momento, mais de 500 mil de sírios encontram-se em zonas sitiadas, necessitando urgentemente de assistência humanitária. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. 10 radicais islamitas foram retirados de uma cadeia francesa por receio de atos de violência. Numa outra, armas de artesanais foram descobertas na cela de um suspeito radical. Paulo Oliveira, com mais pormenor.
Registaram-se no início deste mês dois incidentes de esfaqueamento de guardas prisionais e um dos incidentes está a ser investigado por motivação terrorista. As cadeias francesas subpaslotadas desde há muito que são criticadas por serem verdadeiros centros de incubação de islamismo militante. Quando o governo tenta controlar o terrorismo, tanto interno como externo, as propostas para combater a radicalização dentro do sistema prisional têm sido objeto de críticas provenientes de várias origens. Após o esfaqueamento, o Ministro da Justiça anunciou uma série de novas medidas de segurança, em especial uma nova cadeia para a desradicalização, uma experiência que encontrou ressonância noutros locais da Europa. As unidades visam retirar os detidos da violência e quebrar o sentido de auto-isolamento, o que um semanário classificou de um dever moral e igualmente um imperativo de segurança. O secretário-geral do sindicato, que representa os guardas prisionais, denunciou as medidas de segurança, bem como a estratégia do governo para combater a radicalização. Os ativistas dos direitos humanos argumentam que isolar os potenciais radicais pode levá-los ao extremismo. Os receios sobre o alastramento do radicalismo islâmico não é novo no sistema prisional francês, onde os muçulmanos constituem cerca de 60% a 70% dos detidos. O governo francês avalia que cerca de 1.400 detidos estão radicalizados, incluindo 325 detidos por atos terroristas. As novas medidas agora introduzidas destinam-se a aumentar a segurança nas cadeias e a limitar qualquer comunicação entre os radicalizados e os outros detidos. Os sindicatos funcionários das cadeias pressionam no sentido de instalações para extremistas, uma noção rejeitada pelo governo francês. Um grupo baseado em França que faz campanha a favor dos direitos dos detidos, o Observador Internacional das Cadeias, é contra o isolamento dos suspeitos radicais e questiona mesmo os dados dos detidos radicalizados. Em vez de isolar os presos, a melhor estratégia será, sustenta o Observatório, misturar os que se encontram em risco de radicalização com a população de detidos para que vejam outros presos e os seus comportamentos.
E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Hoje um jogo em atraso. O Manchester City Borussia Mönchengladbach adiado de ontem devido ao mau tempo. Outros jogos a tomarem atenção. Juventus-Sevilha e a estreia do Leicester, o improvável campeão inglês. Atenções estão, no entanto, claro está, viradas para Lisboa, onde o atual campeão europeu, o Real Madrid, defronta o Sporting de Portugal. É o clube onde Cristiano Ronaldo nasceu como jogador.
É um jogo especial. É uma equipa que eu tenho no coração, uma equipa onde formei-me como jogador, como pessoa. Conheço todos os jogadores. Entrou agora uns novos. Conheço bem, muito bem o treinador, um excelente treinador, assim. Sou super inteligente, tem jogadores inteligentes, está a fazer uma equipa muito boa, por isso sei que vai ser um jogo complicado. Muita gente pensa que o grupo do Real Madrid é um grupo fácil, mas na minha opinião é um dos grupos mais difíceis.
É o sócio 100 mil também, tem as cotas em dia.
Está tudo em dia.
Cristiano Ronaldo do Real Madrid tem as cotas do sócio do Sporting em dia. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Como toda a gente sabe, o Cristiano é um jogador querido em Portugal e muito mais nos adeptos do Sporting e na equipa do Sporting. Foi aqui que ele nasceu como jogador e também como homem. O que é que eu diria? Diria-lhe se ele quer jogar por nós e ficávamos isto mais equilibrados. Mas como não pode ser, vamos ter o cuidado que vamos ter com o Ronaldo, vamos ter com todos os outros. É verdade que conhecemos melhor o Ronaldo do que conhecemos qualquer um dos jogadores do Real. Mas não vamos ter nenhuma estratégia em especial defensiva para o Ronaldo. Vamos trabalhar com as nossas ideias de equipa, como fizemos no último jogo com o Moreirense, sabendo que os jogadores do Real Madrid têm outra qualidade e, portanto, é preciso estarmos muito mais concentrados e estarmos muito mais atentos aos movimentos do jogo.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Outra equipa portuguesa está também em ação, é o Porto, que recebe o Copenhague, tarefa mais fácil para os portistas. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Estamos no Dragão, contamos com o apoio indecidível do Dragão, e isso é importante. E depois não temos nem metas, assim como não temos limites. Vamos jogo a jogo nesta competição. Em relação ao favoritismo, não garante nada, O favoritismo não garante a vitória antes do jogo. Antes do jogo, sim, é que temos que ir bem preparados e depois temos é que competir. E competir é ir com o compromisso e com a determinação necessárias para vencer o jogo. Nós estamos num grupo em que estão três campeões dos seus respectivos países. E isso é de salientar. E nós sabemos, e os jogadores sabem, que na Champions League não há nada fácil.
Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. Continuamos com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Agora, para falar dos resultados de ontem, Barcelona deu cabazada. 7-0 aos desgraçados do Celtic. 3 golos de Messi, 1 golaço de Suárez e um outro golaço, sapataço do Sr. André Iniesta. A outra cabazada da noite foi dada pelo Bayern de Munique. 5 batatas na capoeira do Rostova. O grande jogo da noite de ontem foi o Paris Saint-Germain com o Arsenal. Empata uma bola. Benfica de Portugal empatou em casa com o Besiktas da Turquia. Também é uma bola. O treinador do Benfica é Rui Vitória, que ficou a chorar sem vitória, a ganhar quase até ao fim. O Besiktas marcou por Talisca, que o Benfica emprestou ao Besiktas. Não sabe nada bem, não.
Ficou um sabor amargo pela perda de 2 pontos muito em cima do apito final do árbitro. É a vida de quem anda nesta vida, portanto não, nada mais há aqui a apontar, a não ser foi uma pena para nós termos sofridos naquela altura em que o jogo estava praticamente no seu limite, em que estariam os 3 pontos para cá. Foi um jogador que já jogou cá, que sempre foi respeitado e valorizado no Benfica. Nada mais há a dizer.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Finalmente, só para dizer que a UEFA tem novo presidente, Alexander Čeferin, da Eslovénia, que substitui Michel Platini, da França.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado vai ser Júlio Covalela, jurista e professor universitário.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos a onda média para Angola e Santo Tomé e Príncipe, onde as curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. Eram 14 horas aqui em Washington, céu limpo, temperatura de 32 graus centígrados. A partir de agora ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continuada, Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia: presidente Barack Obama recebe Aung San Suu Kyi, Hillary Clinton deve regressar amanhã à campanha eleitoral, 14 de setembro de 2016. Quarta-feira estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. O secretário-geral norte-americano recebeu hoje aqui em Washington o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, que inicia uma visita de trabalho cuja agenda é dominada por questões económicas e o fim da violência. Nyusi disse que será uma ocasião para aprender transparência. Amanso Miguel.
John Kerry disse que no encontro com Nyusi serão discutidos os grandes desafios de Moçambique.
We also have to talk today about the serious challenge that Moçambique faces.
Kerry, dizendo que precisamos de conversar sobre a situação que Moçambique enfrenta na sua economia, a necessidade de transparência e responsabilização para resolver os seus problemas orçamentais e fiscais. Além disso, disse Kerry, falaremos de formas de reduzir a violência no país e o relacionamento com a oposição. Kerry disse que espera ouvir de Nyusi a sua visão sobre isso. Para Nyusi, a visita é uma oportunidade para reforçar as relações diplomáticas com os Estados Unidos, que disse serem boas, e explorar a experiência americana no combate à corrupção.
Mas também vamos reforçar a diplomacia económica, como viemos com uma equipa muito grande de empresários. Vamos fazer um entrosamento, vamos criar os contactos e esta deslocação nossa tem mais um outro elemento importante que eu diria até a diplomacia ambiental. Vamos tratar de aspectos de conservação da natureza, para além dos aspectos econômicos de que me referi. E espero que vamos partilhar também as ideias sobre a situação político-econômica de Moçambique e da nossa região. E exploraremos no máximo a experiência deste país na área da transparência, as boas práticas da democracia, da governação e como se combate a corrupção, por exemplo.
Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, que hoje encontrou-se com o secretário de Estado americano John Kerry no início da visita aos Estados Unidos. Nyusi escalará também Houston e Nova York. John Kerry disse que espera visitar Moçambique antes do final do seu mandato.
Obrigado, Márcio Miguel. Empresários moçambicanos da África do Sul, preocupados com a grave crise económica do país de origem, estão a apelar ao governo moçambicano para que isente produtos de primeira necessidade de direitos aduaneiros, como refere o Simeão Ponguana.
A maior parte dos produtos consumidos em Moçambique, sobretudo na cidade de Maputo, são importados da África do Sul. A pauta aduaneira é considerada muito pesada pelos importadores, sobretudo nesta altura em que a moeda nacional, o Meticale, está em queda livre em relação ao rand e ao dólar norte-americano. O rand sul-africano tem grande peso na economia moçambicana devido à sua dependência de importações de produtos de primeira necessidade da África do Sul. Desde janeiro último, o Medical perdeu cerca de metade do seu valor cambial em relação ao rand sul-africano, agravando o custo de vida em Maputo.
A oscilação da moeda não está a ajudar. Os produtos básicos da primeira necessidade, eu acho que eles deviam ter uma isenção disso.
Sendo empresária, sendo presidente da Associação dos Empresários, pelo menos na cidade de Joanesburgo, há algum trabalho que está a fazer junto do governo para sensibilizar nesse sentido?
Sim, nós já comunicamos isso ao seu cônsul e eles dizem que vão tomar medidas, que as medidas têm que ser tomadas, mas para mim a informação é que é muito importante, porque o governo não trabalha muito para a informação. É por isso que muitas pessoas passam mal quando chegam na fronteira.
Amélia Mutis diz que a crise económica é agravada pelo conflito armado envolvendo a RENAMO e o governo, sobretudo no centro e norte do país.
Por acaso, nós estamos a vender muito peixe. Estamos à procura de investidores, mas já sabe, com o conflito que nós temos, de momento não está a ser fácil. Principalmente na área do turismo. Este ano tenho certeza que vai cair muito e que o turismo é uma coisa que segura muito no nosso país.
Moçambique e África do Sul são membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ECDC, uma organização econômica regional promovendo trocas comerciais. Mas o excesso da burocracia não tem facilitado a iniciativa da Zona de Comércio Livre. Simeão Panguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. Enquanto isto, o governo da Guiné-Bissau apresentava aos jornalistas e membros da comunidade internacional resultados dos seus primeiros 100 dias de governação, como nos refere o Lassana Kassama.
O governo liderado por Bassirou Yaka, 10 de junho do ano corrente, assumiu o país, chamou a imprensa esta quarta-feira para dizer que durante o seu exercício teve e ainda tem um desempenho positivo. Contudo, segundo o chefe do governo, este desempenho ficou de alguma forma condicionado à não apresentação do programa do governo e do Orçamento Geral do Estado aos deputados na Assembleia Nacional Popular. Daí uma alusão daquilo que é, na sua perspectiva, o papel constitucional que cabe ao deputado no exercício das suas funções enquanto mandatário do povo.
O povo não pode ser constantemente chamado a pronunciar cada vez que surgem focos de instabilidade, senão qual seria a razão de os deputados receberem um mandato para 4 anos. Isto significa que dentro do tempo mandatado, o deputado é livre dele e em nome do povo participar na elaboração e aprovação e fiscalização das leis, bem como de reforçar ou retirar confiança ao governo.
Era o primeiro-ministro da Guiné-Bissau hoje na apresentação dos resultados de 100 dias de governação. Bassirou Yaka destacou que o seu executivo, em 3 meses, deu passos importantes para o desenvolvimento do país, com destaque para o ano agrícola, atribuindo sementes aos camponeses, conclusão do ano letivo transato e a implementação de medidas corretivas nas finanças públicas do país. O chefe do governo surgiu assim numa altura em que as movimentações políticas estão mais que evidentes, visando a reconfiguração do atual executivo por ele chefiado, enquanto resultado da recente missão da CDAO sobre a crise política reinante. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
E de Bissau vamos para Angola. Imagens de reclusos em estado crítico de saúde numa prisão angolana estão a provocar reações, entre as quais pedidos de demissão do ministro do Interior. As imagens foram publicadas ontem pelo ativista Nuno Álvaro Dalla, como nos refere o COC Mucuta.
Cerca de 200 reclusos que se encontram presos no estabelecimento prisional de Viana, Bloco E, encontram-se em estado de desnutrição e padecem de tuberculose, assim como de sarna, por falta de alimentação e água potável. Nuno Álvaro Dalla diz que o número de mortos de reclusos disparou tremendamente e que a situação é desesperadora. As fotos constam de um leque de denúncias sobre o estado das prisões angolanas que o ativista tem vindo a desenvolver.
Estão, na verdade, há 3, 6 meses presos e já estão nessa situação. Significa que a situação presente é mesmo grave. Bom, falta de água, escassez de alimentação, as refeições a nível do estabelecimento prisional de Viana pioraram de que maneira? Assim como também o facto de as próprias condições de acomodação e o sistema ou o posto médico do respectivo estabelecimento estar completamente sem condições para poder tratar desse tipo de problemas, porque eles acabaram, inclusive, desenvolvendo sarna.
internacionais, não é? O que é muito grave.
Sabe se há pessoas que chegam a morrer?
Sim, sei que de facto há pessoas que estão efetivamente a morrer. O número de mortos tem estado a disparar.
Salvador Frei, advogado e presidente da Associação Cívica Mãos Livres, diz ter ficado chocado com as imagens e apela à exoneração do ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares. Para Frei, o ministro tem por responsabilidade manter vigilante e bem geridos os estabelecimentos prisionais.
Acreditamos que o facto de não ser responsabilizado essas pessoas, o facto de não haver interesse pessoal do próprio ministro do Interior para estar dentro da situação, isso não faz nada mais senão todos nós pedirmos a exoneração do próprio ministro. Aliás, porque é responsabilidade direta do próprio ministro, direta do próprio Ministério do Interior, porque ele é o auxiliar do chefe do executivo, e como auxiliar do chefe do executivo, tem essa responsabilidade acrescida. Portanto, penso que o próprio Ministério do Interior falhou, por isso que eu disse que falhou, e consequentemente a responsabilidade que deve ser imputada na pessoa do seu próprio ministro.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Horas 10 minutos aqui na cidade de Washington. Espaço agora para a economia. Vão ficar com o Eduardo Ferro.
A transportadora aérea angolana, TAG, vai retomar os voos para Moçambique a partir do fim de outubro, com 2 voos semanais entre Luanda e a cidade de Maputo, em horários que vão permitir a ligação a Portugal e à América do Sul. A TAG vai usar um aparelho Boeing 737-700 para os voos que se iniciam já a 2 de novembro. Além das ligações diretas a Lisboa e o Porto, os horários das frequências para Moçambique darão, segundo o porta-voz da empresa, acesso aos 2 voos semanais de Luanda para Havana, em Cuba, que por sua vez passam a fazer escala na Ilha do Sal, em Cabo Verde. O mesmo acontece para o Brasil, em que um único voo passa a fazer a ligação Luanda-São Paulo-Rio de Janeiro no período noturno a partir de novembro. A companhia aérea moçambicana LAM suspendeu, recordamos, a rota Luanda-Maputo no dia 1 de julho por dificuldades financeiras e operacionais. O novo Aeroporto Internacional de Luanda, que deverá entrar em funcionamento em meados de 2017, representou até ao momento um investimento de 6,3 mil milhões de dólares. A construção do aeroporto está a cargo da China International Fund Limited, contratada pelo governo angolano por 3,8 mil milhões de dólares. O governo angolano contratou ainda outras 3 empresas chinesas para obras complementares do aeroporto. As obras do aeroporto, localizado no município de Ikoluibengo, a 30 km de Luanda, ficam concluídas em abril do próximo ano. O novo aeroporto internacional angolano, com uma capacidade para acolher 15 milhões de passageiros por ano, está implantado numa área de 1.324 hectares e terá 2 pistas duplas com capacidade de aterragem do maior avião comercial do mundo, o Airbus A380. O novo aeroporto, que está em construção desde 2004, é financiado pela China no âmbito de linhas de crédito concedidas por Pequim. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares e a libra estava cotada a 1,32 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de sexta-feira será o jurista e professor universitário Júlio Covalela.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana, como habitualmente às quartas-feiras, aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. As Nações Unidas divulgaram um relatório sobre progressos e desafios nos 48 países menos envolvidos do mundo. Entre eles, há 5 nações de língua portuguesa: Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A principal conclusão é que os países mais pobres devem continuar a enfrentar desafios para chegar ao desenvolvimento sustentável. Alguns fatores estão a contribuir para tal, como a volatilidade do preço das matérias-primas, desastres naturais, epidemias como o ébola e impactos da mudança climática. O relatório revela ainda que a maioria das nações não alcançou os objetivos traçados no Plano de Ação para o Desenvolvimento, apesar da aceleração dos esforços nos últimos 5 anos. Mas o documento destaca alguns progressos, especialmente no campo da telefonia móvel. O total de assinaturas de telemóvel quase dobrou nos países menos envolvidos do mundo. O acesso à água potável aumentou de 60% em 2005 para 68% em 2014. Houve também bons avanços para reduzir a mortalidade infantil e para garantir a igualdade de género no ensino primário. Porém, de forma geral, os resultados ainda são mistos. O total da população a ter acesso à eletricidade, por exemplo, subiu de 31,5% em 2010 para 34,5% em 2012. Nesse ritmo, serão necessários quase 40 anos para que todas as pessoas dos países mais pobres tenham acesso à energia. O secretário-geral das Nações Unidas para os Países Menos Envolvidos e Pequenas Ilhas em Desenvolvimento pediu recentemente à comunidade internacional para firmar mais parcerias com essas nações. Jayachandra Akaria explica que os países mais pobres do mundo têm imensos recursos naturais e capacidade humana. Por isso, é importante que recebam todo o apoio possível para alcançarem o seu potencial e garantir um bom futuro para as próximas gerações. A incidência da pobreza ainda é muito alta nos países menos envolvidos, países em desenvolvimento semi-litoral e pequenos estados em desenvolvimento. Numa declaração anterior à divulgação do relatório, Akaria afirmou que quase metade da população ainda está abaixo da linha de pobreza nessas nações. Segundo o subsecretário-geral, o crescimento económico tem sido, em geral, positivo nesses países nos últimos 5 anos. O desafio, no entanto, é que este avanço não está a ser dividido igualmente entre estes estados. Jayachandra Akaria ressaltou que quase 1/4 dos países menos desenvolvidos têm um índice de crescimento de mais de 7%, o que ele considera bastante substancial. Entre os desafios, ele mencionou os altos índices de pobreza, situações de conflito ou pós-conflito e alta vulnerabilidade a desastres, pandemias e impacto das mudanças climáticas. Refira-se que cerca de 1 milhão de pessoas vivem nos 48 países considerados menos envolvidos, grupo a que pertencem Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O relatório também pede por uma liderança nacional mais forte e boa governança para que progressos possam ser consolidados. Termina assim a Agenda Africana de hoje, aqui na Voz da América. Até à próxima quarta-feira.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Nos 15 anos que se seguiram aos ataques de 11 de setembro, o nova-iorquino vem testemunhando o ressurgimento da Zona Baixa de Manhattan. No entanto, o conceito de reconstrução vai continuar muito depois da construção ter sido concluída. Visitantes e residentes dizem que a cidade está mais segura hoje em dia, mas para muitos o dia-a-dia modificou-se para sempre. Este tema para a vida na América, comigo Paulo Oliveira. O centro comercial número 1 está localizado onde as torres gêmeas existiam. é mesmo mais alto que o original e o complexo serve como símbolo de resistência da cidade e da sua dinâmica. Apesar do Serrar ter ocorrido, tanto os locais como os turistas encontram-se de acordo. A cidade e o mundo nunca mais serão o mesmo. Dentro do Museu 911, os visitantes exploram o impacto dos ataques de 2001, revivendo relatos íntimos de dor e de recuperação. A diretora do museu, Alice Greenwald, sublinhou o progresso evidente.
You have magnificent new towers that are standing. You have Tower 3 rising. You have the new transportation hub, and you have.
Temos novas torres, diz ela, uma terceira está a crescer. Temos um novo centro de transportes e um magnífico memorial no centro. É um local de comemoração e de vida. Até mesmo depois de a última torre ter sido concluída, a construção vai prosseguir. Se perguntar a qualquer pessoa que se encontrava em Nova Iorque naquele dia em 2001, a resposta de Anthony Dixon é um exemplo.
I remember the smells from riding the subways days after and not knowing what it was because there were stores that had closed because.
Recordo o cheiro no metropolitano dias após sem saber do que se tratava. Existiam lojas que tinham encerrado porque os alimentos estavam estragados. Mesmo à vista do Centro Mundial de Comércio encontra-se um jardim onde antes existia uma cadeia. O jardim é um verdadeiro oásis, um local onde os nova-iorquinos refletem e encontram a paz. Mesmo nas zonas mais calmas da cidade, o nova-iorquino interroga-se sobre se agora está mais seguro. Apesar das preocupações e das diferenças, muitos habitantes de Nova Iorque que sobreviveram estão de um acordo. Não existe outro local no mundo para viver. Passagem agora para a música. Vamos ficar com Alan Jackson, Where Were You When World Stopped?
Where were you when the world stopped turning on that September day? Were you in the yard with your wife and children or working on some stage in L.A.? Did you stand there in shock at the sight of that black smoke rising against that blue sky? Did you shout out in anger and fear for your neighbor, or did you just sit down and cry? Did you weep for the children who lost their dear loved ones, pray for the ones who don't know? Did you rejoice for the people who walked from the rubble and sobbed for the ones left below? Did you burst out with pride for the red, white, and blue and the heroes who died just doing what they do? Did you look up to heaven for some kind of answer and look at yourself and what really matters? I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. But I know Jesus and I talk to God, and I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things He gave us. Greatest is love. Where were you when the world stopped turning on that September day? Teaching a class full of innocent children or driving down some cold interstate? Did you feel guilty 'cause you're a survivor? In a crowded room, did you feel alone? Did you call up your mother and tell her you loved her? Did you dust off that Bible at home? Did you open your eyes and hope it never happened? Close your eyes and not go to sleep? Did you notice the sunset the first time in ages and speak to some stranger on the street? Did you lay down at night, think of tomorrow, go out and buy you a gun? Did you turn off that violent old movie you're watching and turn on I Love Lucy reruns? go to a church and hold hands with some strangers, stand in line and give your own blood? Did you just stay home and cling tight to your family? Thank God you had somebody to love. I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. But I know Jesus and I talk to God, and I remember this from when I
was Alan Jackson com uma canção dedicada ao 11 de setembro, Where Were You When the World Stopped? Quando, onde é que você estava quando o mundo parou? Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 14 de 2016. A Casa Branca prepara-se para anunciar a recuperação de benefícios comerciais à Birmânia em antecipação do encontro de Aung San Suu Kyi com o presidente Barack Obama. Esta, aliás, será a primeira visita da dirigente birmanesa após a vitória do seu partido no sufrágio de novembro passado. A Constituição Militar Birmanesa proíbe a dirigente de ter título e cargo de presidente porque o seu marido e os filhos são cidadãos estrangeiros. Barack Obama levantou as sanções económicas impostas há mais de 10 anos contra a Costa do Marfim. Para o levantamento, Obama disse que a Costa do Marfim realiza eleições presidenciais sucedidas em 2015 e mostrou progresso no combate ao tráfico ilegal de recursos naturais. Candidata a presidencial democrata Hillary Clinton deve voltar às suas atividades de campanha eleitoral amanhã, depois de alguns dias de paragem devido a problemas de saúde. No domingo passado em Nova Iorque, quando participava nas cerimónias assinalando o 15º aniversário dos ataques terroristas de 15 de setembro, Clinton sentiu-se mal e teve que ser ajudada para entrar no seu automóvel por agentes dos serviços secretos que garantem a sua segurança. Nasceu o cessar-fogo imediato para a Rússia, parece estar a ser observado. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 18 meses atrás, um conflito entre o governo eleito iemenita sunita e a oposição Houthi, aliada com elementos leais ao antigo presidente Abdullah Saleh, resultou numa guerra civil. Depois, a pedido do governo eleito iemenita, uma coligação liderada pela Arábia Saudita lançou ataques aéreos contra os rebeldes Houthi. E, como é habitual num conflito armado, é a população civil que sofre mais. Desde o início do conflito, em março do ano passado, cerca de 6.500 pessoas foram mortas, metade das quais civis. Ao mesmo tempo, mais de 3.100.000 iemenitas foram deslocados e mais de 80% do país, ou 21 milhões de pessoas, necessitam de assistência humanitária. Os números não conseguem exprimir a profundidade da tragédia, mas mesmo assim são alarmantes, referiu o secretário de Estado John Kerry numa conferência de imprensa recente. A escassez de alimentos fez os preços subir a mais de 60% desde março passado e colocar o país à beira da fome. O povo iemenita necessita de ajuda imediata. Infelizmente, os nativos chegam devagar, afirmou o secretário de Estado Kerry. Neste momento, a resposta internacional à crise não conseguiu preencher o volume disponível e aquilo que é necessário. Para ajudar a preencher a diferença, os Estados Unidos, que já são o maior doador de ajuda ao Iémen, vão contribuir com mais 189 bilhões de dólares de assistência humanitária urgente. O novo financiamento vai abranger mais alimentos e assistência nutricional, cuidados de saúde de emergência, conjuntos de higiene e apoio psicológico. Irá igualmente ajudar a melhorar o acesso à água potável e sanidade. Parte da verba vai igualmente fornecer alimento e abrigo para os refugiados iemenitas no Corno de África. Apelamos a todos os países dentro e fora da região para aumentarem as suas contribuições, indicou o secretário de Estado Kerry. Todos têm a obrigação de permitir a assistência aos iemenitas em todas as áreas do país, e isto é necessário para salvar vidas e é obrigatório pela lei internacional, bem como deve ser feito. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, o dia 14 de setembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.